MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Nesta semana, no dia 2 de junho, uma das leis que mais incomoda os agentes públicos corruptos completa 25 anos. É a Lei Federal 8.429, que está em vigor desde o dia 2 de junho de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa. E por que ela incomoda tanto? Por que ela é uma das leis mais efetivas para o combate à corrupção? Para responder a essas e outras perguntas sobre o tema e explicar o que é, afinal, improbidade administrativa, nós recebemos no MP no Rádio desta semana o promotor de justiça Mauro Sérgio Rocha, que é assessor de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná. Doutor Mauro, o que é então improbidade administrativa? Isso é um crime?
Tomás, primeira observação, quer dizer, a lei de improbidade não necessariamente configura um crime, não é uma lei penal, certo? Não obstante, é uma conduta que nós chamamos tecnicamente prevista como improbidade, pode também ser caracterizada como um crime ou como um ilícito penal. Trazendo para uma situação mais singela de se explicar, eu digo assim, olha, saindo da esfera da improbidade, pense em alguém que conduz o seu veículo em alta velocidade, embriagado e, porventura, tira a vida de alguém, certo? Veja, essa conduta tem repercussão penal, porque é crime, como tem repercussão civil, como tem repercussão administrativa. Então, o que eu quero dizer? Trazendo isso para a esfera da improbidade, uma conduta pode ser só improbidade, como pode, eventualmente, transbordar para a esfera criminal. Então, mas necessariamente a natureza jurídica dessa lei não é uma lei criminal, não é uma lei penal.
E o que é, então, improbidade administrativa?
Veja, a improbidade, portanto, é um ato de deslealdade do administrador público, do agente público, que causa, de certo modo, prejuízo no sentido mais largo da palavra, em desfavor da administração pública. Certo? Ou seja, essa prática, seja ela por ação ou eventualmente por omissão, pode desencadear ou um enriquecimento ilícito para o agente público, ou um dano ao erário, ou uma violência a alguns princípios da administração pública. Olhando por qualquer ângulo, aí nós estamos diante de um ato então de deslealdade, um ato que pode ser encarado também como uma corrupção no sentido mais largo da palavra.
O senhor poderia nos dar alguns exemplos práticos que configurem essa improbidade administrativa?
Vejamos, um agente público, em parceria ou não com o particular, e nesse caso em parceria com o particular, que num procedimento licitatório, ele faz corretamente o procedimento licitatório, porém faz um superfaturamento desse procedimento licitatório e subsequentemente do contrato subsequente, e recebe um percentual e para ele, né? Quer dizer, 5 é uma coisa que quase não acontece no nosso dia a dia, né?
A tal da famosa propina. Sei lá,
é isso,
o prefeito
de
uma cidadezinha vai construir ali, abrir uma estrada,
5%
combina com a construtora, eu vou fazer a licitação certinho, tá, você ganha lá, você vai ganhar, mas 5% é meu.
Perfeitamente, esse é um ato típico de improbidade, que gera enriquecimento ilícito. É prevista, portanto, no artigo 9º da nossa legislação, né? Mas pode ser também, Tomás, situações em que não há esse proveito direto para o agente público, mas uma conduta temerária do agente público que gere algum prejuízo ao erário, cause dano ao erário, também configura ato de improbidade. Né? Ou, às vezes, até mesmo uma violência a um princípio da administração, princípio da honestidade, princípio da publicidade. É muito comum, ainda hoje, lamentavelmente, não obstante a Constituição vede isso, que o agente público queira se favorecer por uma conduta que é obrigatória dele. Quer dizer, é a quebra do princípio que nós chamamos da impessoalidade. Quer dizer, a administração tem que ser impessoal. E quando ele pessoaliza, há uma violência a princípio. Isso também caracteriza ato de improbidade administrativa.
Por exemplo, o prefeito faz uma obra e bota aquele cartazão, administração Zé da Silva, digamos assim.
Exatamente.
Fazendo uma propaganda pessoal em cima daquilo que é obrigação do prefeito
fazer. Perfeitamente. É um caso que também configura ato de improbidade.
E quem é que pode ser alvo da lei de improbidade? Nós falamos aqui de prefeito, perfeito, mas tem perfeito outras pessoas.
Toda a categoria, grosso modo, toda a categoria de agentes públicos. E aí, nesta categoria de agentes públicos, servidores em geral e assim por diante, sejam eles com vínculo transitório, permanente com a administração, mas chama atenção os agentes políticos, né? Obviamente que exerce mandato e assim por diante. Agora, não é só o agente público, também o particular conluiado com o agente público também responde pelo ato de improbidade administrativa. Vale dizer, não apenas pela lei de improbidade, mas em 2013 nós tivemos uma outra legislação que, de certo modo, se soma à improbidade, que é a lei anticorrupção, que é mais voltada às pessoas jurídicas que, de certo modo, agem em desconformidade ou que agem em desfavor do poder público. Ora, então a gente passa a somar essas duas legislações e nós temos aí, a gente chama-se um microsistema ou um grupo de legislações, né? Uma combinação de legislações extremamente eficiente no combate à corrupção.
Então, agente público são aqueles que têm mandato, né? Sei lá, prefeitos, governadores, vereadores, uhum, e qualquer funcionário público também.
Ainda que contrato, por exemplo, em regime de cargo e provimento em comissão, né? Pode ser o servidor efetivo, como pode ser o provimento em comissão. Todo aquele que está vinculado com a administração pública é encarado como agente público e, como tal, pode cometer ato de improbidade administrativa.
E aí, no exemplo primeiro aí que nós demos, no caso da construtora que abre a estrada, que paga os 5%, ela também...
Também, como beneficiária do ato. Agora, essa empresa, veja o interessante da coisa, essa empresa não apenas ela responde pelo ato de improbidade, como também pela lei anticorrupção, né? Então, é como se eu dissesse assim, a lei de improbidade, ela, embora alcance o particular e as empresas que agem juntamente com o agente público, ela também pode ser eventualmente alcançada pela lei de corrupção. Essa combinação importante de legislações.
E quais são as penas em que as pessoas réus ali da lei de improbidade podem receber, caso cometam um ato de improbidade administrativa?
Dentre as sanções previstas, Tomás, para essa prática, nós temos lá devolução do que se acresceu indevidamente ao patrimônio do ímprobo. Então, vamos lá, os 5%, né, deverá ser retomado para a administração pública. Ressarcimento ao erário caso haja algum dano, também. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público e assim por diante. Quer dizer, você tem uma gama de sanções previstas na lei. Agora sim, isso é importante que se diga, não é toda e qualquer prática ímproba, porque você tem os mais elevados índices e vamos dizer assim, de patamares de improbidade que levarão à aplicação de todas elas. Aí tem que ser avaliado do ponto de vista de uma proporcionalidade, assim por diante. Há atividades ímprobas em que a lei se contenta com uma multa civil e com ressarcimento ao erário. Há outras em que a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública é imperiosa, é indispensável, é necessária.
E assim, na prática, acontece muito. Eu sei que, por exemplo, tem aqui, estou me lembrando o caso do prefeito de uma grande cidade do Paraná que foi afastado do cargo, uhum, né, por atos de improbidade.
Perfeitamente.
Uhum. E isso na prática acontece, né?
Às vezes, veja, Tomás, esse afastamento, inclusive, ele pode ser provisório. Durante a tramitação de uma ação por ato de improbidade, claro que as situações são excepcionais, mas o agente público pode ser afastado de suas funções. Até que se instrua, até que se conclua a instrução num processo como este. Então, na verdade, assim, as sanções estão das mais severas, e digo mais, devem ser assim, né? E assim devem ser. E quando há uma confirmação pelo tribunal de uma sanção aplicada com base na lei de improbidade, isso pode gerar até mesmo a inelegibilidade desse agente público com base na lei do ficha limpa e assim por diante. Quer dizer, então nós temos um bloco legislativo extremamente coeso e forte para fazer frente a esses atos de corrupção.
E além disso, como o senhor mesmo citou, digamos, o prefeito ou um agente público qualquer, vamos pegar o caso de um prefeito, cometeu um ato desse de corrupção, ele vai ter lá as penas da lei de improbidade, as penas da lei de corrupção, e ele pode também sofrer um processo penal e até parar na cadeia, conforme for
certamente,
o ato.
Certamente, porque veja, a conduta é ímproba, ela pode, como eu comentava, transbordar também para a esfera penal. Vamos imaginar, a burla intencional de um procedimento licitatório. Há crimes na lei de licitações, há crimes, e é também ato de improbidade. Então ele responde não apenas pelas sanções previstas na lei de improbidade administrativa, como também eventualmente vai responder pelo crime praticado com restrição de liberdade e assim por diante. Na questão dos 5%, para nós voltarmos no exemplo, esse está catalogado ou está previsto na lei penal como corrupção ativa, corrupção passiva, quer dizer, também é crime. Então, é como eu disse, é um ilícito. Né? Ele pode ser apenas civil, pode ser apenas administrativo, pode ser apenas penal, mas ele pode também transbordar para três esferas.
Perfeito. E como é que é a atuação do Ministério Público em relação ao combate à corrupção e à improbidade administrativa? Como é que esses processos tramitam na justiça?
Bom, então, esse é bem importante dizer, Tomás. Primeiro, a legitimidade para investigar e para ajuizar ações por ato de improbidade, em síntese, ou é da pessoa jurídica de direito público prejudicada, então vejamos, no caso do prefeito municipal, seria o próprio município, no caso do governador do estado, o estado do Paraná, e assim por diante, e o Ministério Público. São os dois que nós chamamos de legitimados ou colegitimados. Ah, precisam fazer isso juntos? Não, obviamente que não. Farão separadamente, né? Mas nada óbvio, até que eventualmente se faça isso em conjunto. Mas a legitimidade ou é da pessoa jurídica prejudicada, pessoa jurídica de direito público prejudicada, ou do Ministério Público, um dos dois, ok? Claro que o protagonismo, nós sabemos que é hoje do Ministério Público, né? Até porque nessa ambiência política, quem apresenta ou representa a pessoa jurídica de direito público, às vezes não tem o interesse em fazer e assim por diante. E aí é uma outra discussão, mas o fato é que o MP tem esse protagonismo. E se soma esse protagonismo, né, a essas iniciativas, o fato de que nós contamos com um instrumento fantástico, que é a possibilidade da instauração do chamado inquérito civil. É um instrumento que a lei atribui, que a Constituição atribui para o Ministério Público, para que ele apure, veja, inclusive de ofício, isto é, independentemente de qualquer provocação, a prática de qualquer ato ímpro. Significa, portanto, que se eu abro o jornal e vejo que há algum indicativo, que a imprensa anota, ou sugere alguma prática que pode eventualmente levar à prática ímproba, de ofício, não que ele possa, ele deve instaurar um procedimento para apurar esse fato.
Então, se provavelmente chegam notícias, sei lá, de alguém vai lá na promotoria e diz: ó, o prefeito está fazendo, o vereador, uhum, ou tal, tá um funcionário público, uhum, assina o ponto e sai, não trabalha. Como a gente vê também, até casos de médicos recentes, né, que é lá, assinava o ponto e desaparecia, não atendia, voltava para assinar o ponto de saída. De qualquer modo, isso pode chegar ao Ministério Público e ele pode então instaurar um inquérito para averiguar, e uma vez que comprovou aquilo, ajuiza uma ação por improbidade.
Exatamente. Então, pode-se chegar por intermédio de qualquer canal, e digo mais, inclusive por notícia apócrifa, por notícia anônima. Claro, desde que haja um substrato, né? Não adianta lá, fulano de tal rouba. Né? Dificilmente você vai conseguir instaurar um procedimento com esse perfil. Agora, tendo algum mecanismo para inaugurar essa investigação, ao término dessa investigação, ou você arquiva, ou você é juiz. Ou se for agora de uma improbidade tímida, né? Se é que dá para dizer improbidade tímida, né? Teoricamente isso pode firmar um termo de ajustamento de conduta. O nosso conselho recentemente aprovou uma normativa acerca disso, né? Mas o desate não é outro. Ou é arquivamento ou ajuizamento de ação civil por ato de improbidade.
Isso é muito interessante porque o cidadão pode ser ativo, né? Ou seja, cada um lá na sua cidade, se vê alguma coisa errada, percebe, desde o uso inadequado da verba pública, o desvio de verba, ou esse caso de funcionário que, uhum, ganha sem trabalhar, ele pode até anonimamente ir lá para a prefeitura: olha, verifiquem, tal pessoa está fazendo isso. A partir do momento que seja possível investigar, isso pode gerar, então, uma ação.
Perfeitamente. É um exercício, na verdade, Tomás, exercício de cidadania, né? Quer dizer, você não pode imaginar que as instituições funcionem sem uma participação efetiva da população. Quer dizer, você só tem uma prestação de serviço decente, efetiva, a partir do momento que haja um envolvimento social. Então, é importante que a população esteja atenta a isso. Né? E qualquer indício, obviamente, leve ao conhecimento do Ministério Público para que ele possa agir. E aproveitando, Tomás, essas ações, elas têm uma tramitação, que não, e isso é bastante importante que se diga, não são tão rápidas, Né? Ou seja, a tramitação não é rápida. E por que não é rápida? Porque, curiosamente, existe nessa legislação a possibilidade, antes de qualquer recebimento de uma ação por improbidade, um tal de juízo de... O nome é terrível, um juiz de prelibação, um juízo prévio, certo? Para se ouvir o agente público e assim por diante. E tem arrastado as nossas ações por muitos anos. Muitos anos. Né? Ainda uma medida provisória de praticamente 10 anos. Aqui no Paraná, e esse é o desafio que eu gostaria aqui de aproveitar e lançar, a nossa Procuradoria-Geral tem buscado convencer a todos da necessidade de nós termos em Curitiba uma vara especializada na verificação e no processamento da improbidade administrativa, como acontece já no tribunal e em algumas câmaras que estão especializadas, né? Para que essas questões que mais diretamente, mais fortemente impactam a vida social, possam ter um desate muito mais rápido, uma solução muito mais rápida.
Muito obrigado, Dr. Mauro. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.